Aviso: o programa que se segue pode conter linguagem ordinária e/ou verbalmente agressiva, que pode ferir as suscetibilidades dos ouvintes mais panisgas. Obrigado. Este programa conta com o apoio de X-Muse, powering your dreams. Olá, 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 bem-vindos ao Gama Rodrigues. Provavelmente a melhor forma de saber como é a vida de um madeirense na Bélgica sem ter que sair da ilha. O meu nome é Paulo Rodrigues e, como sempre, temos connosco o meu compadre, o grande Cristiano Gama. Como é que isso vai, pá?
Ah, vai andando, já estive melhor, mais bem arranjado, mas...
Estás avariado das costas.
É o que dá a trabalhar.
Trabalhar, sim senhor. Esta vida de enfermeiro está a dar cabo de ti.
Malandro, que é que um gajo não tem duas?
Quem é que está a dizer que tu és malandro?
Tem que ser para não ter duas.
Ah, é. Ai, caramba. Ah, vá. O que é que... O que é que estávamos a falar? Estávamos a falar de guerra, pá. Isto... Não, desde... Já tem uns tempos... Uns tempos que a gente... Nós, o último podcast que gravámos foi antes da guerra.
Antes da guerra, já tem uma semana e tal, mas...
Já está fazendo 2 semanas que eles andam para lá à guerra.
Ele disse que em 2 semanas controlava a Ucrânia e vinha.
Pois, não está acontecendo. Mas também está-me surpreendendo ainda ninguém ter entrado lá para dentro para ajudar os ucranianos.
Isso por um lado até percebo. Eles querem ir ajudar, mas toda a gente tem medo dos russos, que os russos não são estáveis.
Tem medo de ataques nucleares.
Provável, porque se eles se entrarem lá dentro para ajudar a Ucrânia, aquilo é declaração de guerra. E já foi toda a gente.
Ele estava a dizer aqui há dias que eles terem bloqueado o espaço aéreo na Europa é uma declaração de guerra à Rússia.
Não, eles simplesmente interditaram.
Não, ele disse, o Putin. Puta.
Então o facto dele bloquear o espaço aéreo aos aviões europeus também é uma declaração de guerra.
Mas isto é como aqueles. É como aquela coisa dos pequenos. Mas tu é que disseste primeiro! Não, tu é que fizeste primeiro!
Sim, como eu não tenho um bocadinho a noção do que se passa.
Eu nem quero estar aqui a transformar isto numa coisa informativa, até porque este podcast, a nível de informação, é assim um pedaço fraco em todas as áreas. Mas porquê é que eles andam? Qual é a razão deles de entrarem lá dentro? O que é que eles têm a ganhar com esta guerra? Eu ainda não percebi o que é que eles estão a tentar ganhar com tentar controlar a Ucrânia.
A Ucrânia é um dos lugares mais férteis da Europa e depois é um caminho de acesso à Europa. E se eles controlarem a Ucrânia, se a Ucrânia entrasse na NATO, os mísseis iam ficar muito mais perto de Moscou do que eles queriam. Ou seja, num caso do ataque nuclear, Moscou era logo bombardeado. Porque antes, no início da Guerra Fria, tinhas o RSS que vinha até a Estónia, a Letónia, eles estavam quase protegidos. Polónia, isso tudo estava isolado. Agora isso tudo faz parte da NATO. Eles estão bastante perto a NATO da Rússia. Por um lado, é perceptível o medo deles, mas o problema é que a NATO é feita para se defender, não é feita para atacar.
Sim, é isso que eu não percebo. Tipo, isto parece-me tudo que vem. Isso tu estás a dizer, quando eu olho para todos os dados e para o facto de existirem armas nucleares, mas elas nunca serem utilizadas para nada. E, opá... Eu não sei, eles falam de mísseis que existem nos Estados Unidos que conseguem alcançar Moscou. Então qual é a diferença que faz terem aqueles terrenos ali perto deles? Quer dizer, isso parece que é mais fogo de vista que outra coisa. Parece que é... Parece uma desculpa esfarrapada. Eu acho que... Porque é que quando eu olho para as coisas, porque é que ele procurou esta guerra? É mais porque ele cada vez é menos popular na Rússia, Então queria arranjar uma forma de distrair os russos ou tentar mudar a opinião popular acerca dele.
Ele nasceu na altura da URSS, na Glória Russa. Quando a Rússia levou, que estava numa das maiores potências mundiais, agora a Rússia, quando tu vais ver, ela é uma potência nuclear, mas em termos económicos não é assim tão importante para o mundo.
Não, produz muita coisa, é um pouco esquisito, porque eu não sei como explicar, e não vejo razões para ter que fazer isto. Tipo, a não ser que ele é maluco da cabeça. A única coisa. Porque não tem lógica nenhuma. Não é tipo. É claro que o pessoal tem todo medo porque ele está sempre. Desculpa?
Ele é maluco da cabeça, aquilo não convém teres de calcular bem os passos, porque se faz um passo errado, ele vai atacar todo mundo.
Parece o Hitler com armas nucleares. O que tem piada é ele a dizer que ele está a libertar a Ucrânia dos nazis que estão lá dentro. Está esquisito. Parece que ele está usando a lógica da Segunda Guerra Mundial, que a União Soviética também foi ajudar neste caso estavam do lado dos ingleses e dos americanos e foram ajudar a dar início, cabo do... Diz?
No início eles estavam do lado dos alemães.
Ah, sabia. Sim, no início, mas depois, quando lhes convém, quando o Hitler... Quando o Hitler... Quando o Stalin chateou-se com o Hitler, pronto. Isso é verdade, já me tinha esquecido desse detalhe. O Stalin, no início, estava do lado do Hitler. Verdade.
Só depois a seguir é que decidiram trocar de lado por causa que a Alemanha atacou a Rússia, senão...
Quando eles tentaram, eles fizeram aquela estratégia, a mesma estratégia que quando a estratégia que eles fazem sempre, vocês, a gente vai deixando tudo livre para vocês, venham. E depois os alemães morreram de frio.
Pois foi. Foi. A vantagem é que eles terem feito isto agora que foi. O conflito iniciou-se no inverno. Por um lado, a seguir o verão vai chegar, vais precisar de menos de gás e de petróleo.
Ouça, tu estás à espera que isto chegue ao verão?
Por isso que isto vai durar mais do que o verão.
Caraças. Faz-me toda essa impressão, caramba. As consequências que isto pode ter para nós todos.
Tipo, isto vai ser. Não vai ser só... Porque mesmo que eles conquistem a cidade de Kiev e isso tudo, ainda vai haver guerrilha. Vai-se formar.
Os ucranianos já vão deixar as coisas escapar assim tão facilmente.
E a guerra de guerrilha é pior que outra coisa. Bombas, explodir postos de Ucrânia e isso tudo. Qualquer das formas, de um lado ou do outro, ele já perdeu.
Sim, ele no fundo tem os dias dele contados. Agora resta saber quantos dias é que ele tem.
A Ucrânia e o Putin também. Ele, no fundo, ele está a tentar isolar o país dele por causa de conseguir controlar a opinião pública, porque ele também está a ser contestado na Rússia.
Exatamente, exatamente.
Mas não sei se ele vai conseguir isso, qualquer das formas. O segredo é haver um maluco qualquer que consiga matar o Putin.
Tipo, alguém dos Black Ops dos Estados Unidos,
não pode ser dos Estados Unidos, não. E é uma guerra, tem de ser um russo.
Não, os russos tinham que criar uma revolução. Mas, pelos vistos, há poucas imagens a sair de lá, mas acho que no início eles mostraram protestos dos russos contra a guerra.
Tinha bastantes, mas eles prenderam todos e eles passaram novas leis e tudo. Passaram uma lei que dá prisão de até 15 anos para os jornalistas que difusem fake news. Fake news que...
Depende da interpretação deles o que é fake news, não é?
É isso.
Que mas nós também é preciso ter cuidado com o que nós estamos a ver nas notícias, que às vezes também pode não ser... Tipo, as razões para a guerra, nós sabemos que é tudo treta. Mas o que acontece lá, muitas vezes, é fake news também. Isso acontece bastante. Aquela história daquele piloto de caça ucraniano. Ainda sei se isso é verdade.
Não é verdade. Isso foi. Mas por um lado.
Era o fantasma de Kiev, não era? Como é que era? O
fantasma de Kiev que tinha abatido não sei quantas coisas russas.
Migs, yeah.
Mas
SUs, yeah.
Isso nem sempre sucóis. Aquilo nem sempre é verdade, mas ajuda a moral das tropas russas. O problema é que eles vão usar muito dessas coisas. Por exemplo, mesmo às vezes coisas que estão aqui, podem ser eles próprios a dizer, por exemplo, quem garante que às vezes nem os ucranianos a atacar hospitais e isso tudo para dizer que os russos estão a atacar hospitais e.
Sim, que é que como a história do Antonov, que foi à vida, o aeroporto.
Sim.
Yeah. Não te dá um pedaço de pena ver o Antonov todo rebentado?
Por acaso é um bocado, mas pronto, olha, o que é que eu acho? Ele também já era velho, ele já era da década de 80.
Fogo, há Boeings mais antigos a voar, aquele 747 e isso?
Sim, mas é um avião com 40 anos.
Yeah. Mas dá um pedaço de pena.
Era o único também.
E, opa, podia aterrar na Sibéria, podia fazer... A carta vai ver espacial russo e sim, mesmo.
Teve bastante. O objetivo daquele avião era para isso. Por isso é que ele tem aquelas asas atrás do duplas.
Yeah. Por acaso, dá-se pena saber que o maior avião do mundo foi destruído com este. Mais uma vítima mortal.
Mais uma vez, e depois as outras todas que estão a colar, isso é um bocado mau.
É, tipo, e um gajo quando ouve estas coisas todas, tipo, yeah. Um gajo quando vê, principalmente que não há. Já é difícil justificar uma guerra, mas quando vê, quando um gajo vê que não há mesmo razão nenhuma, fora a loucura de uma pessoa, é incrível.
E depois, o problema é até onde aquela loucura vai ir. Porque tens vários países que faziam parte da URSS que ainda não estão na Europa.
Pois. Mas dos grandes poderes do mundo, está alguém do lado deles? Tipo chinês e isso assim?
Não, a China não está... Neste momento está mais ou menos neutra. Yeah. Porque a China sempre foi um aliado da Rússia.
São comunistas, é?
Exato. Só que a China sabe que a Rússia não tem razão, mas também não quer perder controle da Rússia, porque ela também depende do petróleo da Rússia, está a perceber?
Isso eu não sabia. Eu pensei que eles tinham carvão, eles são os maiores poluentes do planeta.
Tinham carvão, mas... A nível energético, porque acho que eles estão a tentar fazer fissão nuclear e isso tudo. Eles precisam de bastante energia.
Yeah.
E toda a energia bem-vinda. E o que eles fizeram foi, como a Europa fechou as portas à Rússia, e eles continuam a fazer comércio com a Rússia. E aumentaram as exportações de gás para a China e a comprar os cereais da Rússia, que é a principal exportação da Rússia, os cereais também.
Então, isso quer dizer que os russos, neste momento, os únicos negócios que têm é com os chineses?
Com os chineses, e depois a seguir a Índia também depende muito militarmente da China, da Rússia.
Ah, isso eu não sabia. Pensei que era...
O armamento militar da Índia é russo.
Não sabia dessa. Ou seja, a Rússia está ali a ser suportada um pedaço mais pela Índia e pela China. A nível económico,
mas se for a ver, a nível económico não é assim tão importante. Agora, a nível humano, é junto este da população mundial que apoiam em parte a China. A Rússia.
A Rússia, ok. Não, quando um gajo está a falar do maior medo do pessoal, neste momento é mesmo as armas nucleares que eles possuem e a possibilidade do maluco lá. Nesse aspecto, e não sei se tem muita influência, quais são os outros países que têm armas nucleares? Tu estavas-me a falar disso aqui há dias.
Tem os Estados Unidos, a França.
Os Estados Unidos é o que tem mais. Tem mais que os outros todos juntos, não é?
Não, a Rússia é que tem mais que todos os outros juntos.
A sério?
Seja militar.
Não sabia que os americanos tinham. Sempre foi dito que os americanos tinham mais armamento nuclear. Era o país com mais armamento nuclear no planeta.
Não, é a Rússia que tem mais. Não sei se as bombas que os Estados Unidos têm são mais potentes. Mas a Rússia tem mais. A Rússia tem 6 mil e tal. Os Estados recenseados. Os Estados Unidos já têm 5 mil. O Reino Unido tem 200 e tal, se não me engano. Israel tem, acho que é 50. A França tem algumas também, acho que não tem 30 ou 50, qualquer coisa assim.
Uhum.
A Coreia do Norte tem 13 ou 14. Depois tens o Japão.
O Japão também tem armas nucleares?
Tem, tem.
Ai, caraças.
O Japão e a China e a Índia e o Paquistão.
A Índia, para que é que os indianos querem armas nucleares? Então eles não são amigos do Buda.
Sim, mas eles sempre houve um conflito índio-paquistanês com a fronteira.
E eles o Paquistão também tem armas nucleares, é?
Tem.
Então, isso quer dizer que está muita gente com armazinhas nucleares e toda a gente tem medo que o pessoal comece a usar.
Sim, de qualquer das formas. Se fores a ver aquele vídeo que te disse, que a Universidade de Princeton fez, acho eu.
Tu falaste nisso, mas eu acabei por não ver. O que é que dizia desse vídeo?
É, ele não dizia muita coisa, mas sei que numa hora iam morrer mais de 90 e tal milhões de pessoas.
Ah, é.
Ele abriu. Numa hora.
Há uma citação. Foi uma parte que me diz, mas ele diz que é. Que foi uma coisa que o Einstein dizia. Perguntaram ao Einstein como é que vai ser a Terceira Guerra Mundial. E disse: a Terceira não sei. Mas a Quarta vai ser à pedrada e à paulada.
Por causa que não vai haver mais nada para que vá-se brar.
Yeah. Não, mas é um pedaço mau. Se o pessoal utiliza isso, acho que é o fim de nós todos, quer dizer.
Ao menos no hemisfério norte.
Sim, é o que eu tenho mais medo, é que eles comecem a usar essas coisas, porque assim, então é o final da página de todos. Estamos todos fodidos.
Postar. E depois a seguir o que vai acontecer é as consequências. Vais ter terrenos radioativos. No... Vão ficar, não vais poder cultivar, não vais ter alimentação para todo o pessoal. E não vai haver grande escapatória.
Isso é um pedaço mal. Espero que. Epá, é daquelas coisas. Deviam de acabar com armas nucleares. O pessoal tem que ter noção das consequências. Não pode estar nas mãos das pessoas ter esse tipo de armas. Isso acho que é. Não percebo como é que se permite ainda que essas armas existam, pá.
Mas é uma forma deles se defenderem também, supostamente.
Defender de
mas...
quê? Defender. Epá, não tem lógica nenhuma. Tu defendes, mas fotes-te a ti mesmo ao mesmo tempo. É suicídio.
Sim, mas na altura só havia os Estados Unidos que tinham, e depois a seguir os russos tiveram. E depois toda a gente vê que eles tinham, eles aproveitaram e foram atrás.
Tem que ser acabado. Era bom que utilizassem estas formas de meter em peça, assim, para se calhar mudar alguma coisa acerca disto. Que isto, como está, é mesmo, opá. O pessoal não pode ter armas nucleares, mano. Isto é, mete medo a toda a gente, pá. Andei à porrada como homens a sério, não andei a usar bombinhas. Ah, pá, eu não sei. Mas, tipo, pronto. Claro, armas um ataque nuclear lixa-nos a nossa vida toda. Mas, tu achas que existe a hipótese de acontecer uma coisa como na Segunda Guerra Mundial do conflito armado se alastrar pela Europa? E chegar aqui, por exemplo.
Ah, muita probabilidade.
Tu achas sim. Que... Mas isso é os russos é que têm que chegar cá, não é?
Os russos têm que chegar cá, mas o problema não é esse. O problema é que se os russos começam a entrar... Os russos cá não têm nada a perder. Eles já estão numa fase descendente. Ou seja, eles... A única coisa que eles querem é, tipo, glória. Foi como a Alemanha. No fim da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha estava muito mal. Pois eles não tinham nada a perder, o que eles fizeram? Oh, não se tem nada a perder, as pessoas já nem sequer ligam nada a isso. Vai-se criar um novo poder, vai-se começar a fazer as coisas e vai-se tentar passar à frente disto.
Então, explica essa lógica. Então, estás a falar da Primeira Guerra Mundial ou da Segunda?
A Primeira Guerra Mundial eles perderam. E eles ficaram falidos. Fizeram muitas sanções. Eles dizem, já que a gente temos sanções, não temos nada a perder, o que é que vamos fazer?
Como criar não temos nada a perder. Isso foi o Hitler,
né? Yeah. Vamos criar e vamos, já que somos mal vistos, vamos atacar toda a gente.
Yeah.
E foi o que eles fizeram. E foi a estratégia dele, foi tentar fazer mais ou menos, inventar um protesto, entre aspas.
Ok. Então achas que é isso que os russos estão a fazer agora?
Os russos inventaram o que é? É um protesto.
Yeah, mas achas que eles chegam aí, aqui?
Aqui, chegar, podem não chegar, mas vão mandar bombas até aqui.
Ai, caraças, isso é que era. Isso... Bem, claro, isso é outra coisa. Isto depende de.
Estás no centro da Europa, qual é a melhor forma de atacar? O centro da Europa.
Então. Se eles fizerem isso, tipo, eles não vão estar a avisar, amanhã, a tal hora, vamos mandar umas bombinhas para esse lado.
Não, eles vão avisar depois. Fomos nós que mandamos as bombas.
Mas, tipo, se começar a cair um conflito armado, o que é que tu fazes?
Não sei se tenho tempo para fazer alguma coisa.
É isso que... o meu problema é esse, mas se não gosto de ter tempo de fazer alguma coisa... Ou como vem à cabeça, deixar aqui tudo para trás e ir bem embora para a Madeira. Agora mais seguro do planeta.
Por acaso, o que é que vai ir para lá?
Só se o Cristiano Ronaldo for para lá, eles dizem, vamos matar o Cristiano Ronaldo.
Não, os outros gostam do Cristiano Ronaldo.
Oh, na Zdrovia, no Ronaldo. Ronaldo vodka.
É mais provável.
Mas faz-me a impressão, tipo... Ah pá, nós fomos à Rússia, nós curtimos aquilo é fixe.
Por acaso as pessoas até eram simpáticas.
Tipo, faz-me confusão, como, porque é que o pessoal tem... Tipo, isto não é os russos, a gente já sabe que isto não são os russos.
Mas eu penso que é uma elite russa que faz isso.
Mas restos do... A Rússia é um país tão grande, não me surpreende que eles tenham bastantes diferenças a nível da opinião pública. Se calhar... O Putin não reflete o que é o russo. Aquilo é tão...
Existe mas quando a gente entra na Rússia, uma parte era da Geórgia também.
Era ali na fronteira com a Geórgia, sim, Sochi é ali perto da Geórgia, verdade.
Sim, mas acho que Sochi fez parte da Geórgia antes de fazer parte da Rússia.
Olha.
Se não me engano.
É ali na fronteira. Até porque nós chegamos a considerar alugar um Airbnb na Geórgia e conduzir até Sochi.
Sim. Jogo. Só que a seguir a gente tinha... mas tínhamos o facto de ir atravessar a fronteira e tal.
Sim, um gajo não sabia muito bem isso como é que ia ser.
Mas pronto.
Mas as viagens para Tbilisi eram mais baratas.
Pois é, mas as nossas também não foi assim tão caro. Foi quase como
não. Mas não te faz um pedaço de impressão? Quer dizer, um gajo chega lá, os gajos veem, estrangeirada, tudo fixe, tudo bem, de onde é que vocês vêm? De Portugal, na Zdrovia, E agora andam a mandar bombas aqui para o pessoal. Mas tipo, o que um gajo, como eu estava a dizer à pedaço, a primeira cena que vai à cabeça é tipo, logo começa a mexer a perigo e a primeira coisa que eu faço é ir para a Madeira.
Pelo menos lá, sei que se falta comer, tem sempre uma forma ou outra de arranjar.
Oh sim, um gajo está lá mais isolado, houve guerras e tudo e ninguém se lembrou, quer dizer, só uma vez lembraram-se de bombardear um Funchal uma vez.
Mas foi pouca coisa.
Foi pouca coisa, Portanto, lugar mais seguro não existe. Por isso acho que... Espero que não nos roubem a ideia. Não, eu ia... Eu tipo, a cena é que se eles fizerem um ataque com bombas... Tem lógica que Bruxelas seja um dos sítios que eles querem atacar.
Bruxelas é o primeiro lugar a ser atacado.
Achas que sim? Eles não vão atacar primeiro Londres ou Berlim?
Aquilo vai ser uma bomba para Berlim, uma para Bruxelas, uma para Paris, uma para Londres.
Lisboa não,
Estrasburgo? Não, Lisboa é muito longe.
Então a gente primeiro vai a Lisboa e depois Lisboa arranja-se forma de chegar à Madeira.
Que seja um barquinho a remos.
Não, mas eu já andei a pensar, tipo, agora... Estava aqui a reservar as viagens. para a Carolina. E tipo, e estava aqui a pensar, tipo, na Páscoa, se isto chega à Páscoa e começa aqui a ficar-me com muita guerra, eu digo à Carolina para ficar na Madeira.
Eu não sei como é que isto vai correr. Ainda vou pensar.
Diz outra vez isso, porque estavas a bocejar.
Ainda não sei como é que vai ser. Como é que eu vou fazer se isso acontecer.
Mas ainda não pensaste acerca disso?
Já pensei. O meu objetivo era mesmo mandar nem que seja eles duas para lá e depois eu queria ver como é que ia chegar para lá.
Sim, era isso. É isso mesmo que estava a pensar.
Mas qualquer das formas a gente está na reserva.
Eu não vou para a guerra.
Ah, mas estiveres na reserva, vais para a guerra.
Tu foste com a boia, tu és do mesmo ano que eu, portanto tu não fizeste, só foste aquele dia lá acima ao RG3.
Foi só um dia.
Não foste fazer serviço militar.
Não. Mas mesmo tu ficas na
reserva.
Eu não
sei. Ah, o que é que eu vou fazer para a guerra? Eu não sei disparar uma arma. A única coisa que eu tenho experiência de armas é CS.
Sim, mas se não fores, como tens experiência na saúde, vais fazer parte do corpo de militar de saúde.
Ah, eu não, eu espero que não chegue a esse ponto, que eu não vou para a guerra. Que... Ah pá, foda-se. Para me defender, tudo bem, agora estar a coisa. Se eu disser, vais para a Madeira e ficas lá no RG3 a cuidar do pessoal e a ajudar o pessoal, tudo bem. Agora estar a dizer, vais para a linha da frente, toma aqui a tua G3, toma a tua G3, vais para o pessoal, não é para mim.
Em último caso, mesmo.
Até eu sou a pior pessoa para meter na guerra, caraças.
Oh.
A pior pessoa que existe para meter com uma arma na mão a tentar disparar para os outros.
Não, não vais conseguir, mas quando chega uma altura, tu acho que não, deixas de ser racional. Tu achas que eles, muitos dos russos que estão lá, diziam isso?
Sim, e tipo, eu estive a ver, viste aquele vídeo que eu te mandei dos. Ah, cara, eu não sei, até que ponto esse vídeo é autêntico.
Há muitos vídeos que não são verdade, mas a maior parte é.
Mas aquilo que eu te mandei, porque eram de soldados, supostamente soldados russos, estavam a dizer que não havia razão para esta guerra, que estavam ali para não fazer, estavam ali por nada. Eu não sei se isso é verdade.
É provável.
Tipo, que eles estavam em treinos e do nada mandaram-nos para a guerra e... Havia lá um que estava a dizer, até estávamos a atravessar a fronteira com a Ucrânia e eles chamaram lá o superior deles e eles disseram, sim, é para atacar. Mas não sabiam que antes que estavam a ir para atacar. Era a fazer exercícios militares, mas depois quando eram por si estavam a atacar lá o...
Porque se calhar a maior parte não ia fazer.
É. Mas tipo, quando tu vês, e vi um vídeo de uma velha... Que estava lá a fazer coquetéis Molotov e se partiu-me todo, rapaz.
Ah.
A velha a dizer como é que se faz, a mostrar a receita. Parecia que os programas de culinária, mas ela... Não será via sarsarós, yeah. Coquetel Molotov.
Não, a gente está a rir, mas se aquilo chega a gente, estamos bem, bem arrumados.
Ah, após, eu digo, então, é fugir daqui, fica a casa para trás, fica tudo para o caralho, vamos embora daqui.
Sim.
Pá, um gajo assim, pá, mas quando um gajo começa a pensar, tipo, um gajo fica um pedaço receoso, apesar de no fundo um gajo ter que aceitar que a gente não tem poder nenhum nem controle nenhum sobre estas coisas.
Pois não.
Por outro lado, mais vale um gajo estar calmo e relaxado e não pensar muito sobre isto, porque no fundo, não podemos controlar nada do que se está a passar.
Não.
Mas na mesma é um pedaço. Caraças.
Dá que pensar.
Dá que pensar um pedaço. O que é que um gajo faz? O que é que um gajo não faz? Elshad. Será que os ouvintes davam-nos umas ideias? O que é que a gente devia fazer? Fugir daqui da Bélgica? Ir para a Madeira? Aproveitar as férias. Eu, tipo, São Gás fosse embora, não é que tínhamos tempo de vender as casas, não é? Era ir embora.
Era ir embora e ficava sem nada.
É. 12 anos para o Costa de Luz. 10 anos. Não, não, não. 10 anos para o Costa de Luz.
Eu estou aqui há 9 anos.
9 anos. Vai fazer 10 anos aí.
Só se ela fosse destruída.
Desculpa?
Só se a casa fosse destruída.
Ah, ninguém garante que a casa é destruída. Eles tinham que ter pontaria.
O pior a seguir era para pagar os créditos.
Os créditos? Como, explica isso.
Sim, tu, como estás a casa, aí estás a pagar crédito. A casa ia ficar para o banco.
Ah, se deixasse pagar, queres-te dizer? Sim. E tinha, com os salários da Madeira, era ele se ele deixar de pagar a casa aqui.
Um bocado.
Tinha que ser vendido, Era como o gajo tinha que fazer.
Pior que nos vendidos.
Mas é uma situação, opa, isso que te diga, e agora acho que isto que o gajo está falando agora, no fundo, a gente não sabe bem o que é que se devia de fazer. Ir embora, tudo bem, para sobreviver, mas depois, o resto da nossa vida, o gajo não sabe bem o que é que se fazia com casas e isso.
Não sei se o carro chegava até lá de uma viagem só, até Portugal.
Não chegava. Sem abastecer, não. Mas depois, chegar à Madeira com o carro, queres tu dizer?
Não, Madeira não chegava, né? Estava mesmo para o carro. Andava a pé.
Sim, na Madeira, sim. Mas, na Madeira, imagina, eu às vezes penso na Madeira, estando na Madeira, e lembro-me, quando os americanos decidiram atacar o Afeganistão, eu lembro dos meus pais estarem a dizer, ei, isto agora vai faltar comer, vai faltar não sei o quê, vai faltar gasolina, vai faltar tanta coisa. Porque, pelos vistos, quando foi a Segunda Guerra Mundial, houve muita falta de coisas na Madeira.
Mas por causa que havia muitos barcos?
Desculpa, havia muitos barcos, havia submarinos alemães a destruir os barcos e havia uma. Era difícil de chegar com coisas à Madeira, com comer e gasolina e essas coisas assim. Por isso eu imagino que se houver uma guerra, que também na Madeira, tipo, comer se calhar não vai faltar. Deve ser terra para plantar batatas.
Dá-se para arrascar, as pessoas vão trabalhar na terra.
Sim, é isso.
Em vez de terem as suas plantinhas, vão ter aí semelhas e outras coisas.
Só vai cavar. Mas era isso que a nível de carros e isso na Madeira vai faltar.
Como o carro elétrico?
Ah, sim. Só se for, olha, o pessoal tem carros elétricos.
Tá,
pensar. Diz?
É a única forma de escapar lá.
Sim. Se bem que ir com um carro elétrico andar para cima e para baixo na ilha não é muito.
Também não há muito. Tinhas até tipo painéis fotovoltaicos.
Ai caramba, um gajo aqui a pensar no que é que tinha que ia fazer, caraças, é surreal, um pedaço. Espero que não aconteça, caraças, porque um gajo está aqui ainda consegue rir mais ou menos com a situação, mas se isto piora, um gajo está bem fodido.
Os russos também não se podem permitir de aguentar a guerra muito tempo, vai-lhe custar muito.
Essa é a única hipótese que um gajo tem. Mas se calhar, maluco que é maluco, quando já lhe está bem a custar muito no fim, começa a mandar bombas.
Mas aí ele sabe que a Rússia vai perder.
Ele não tem forma de ganhar, no fundo.
Não.
Como é que ele consegue ganhar? Ele tinha que ter poder militar superior ao planeta inteiro, porque ninguém vai permitir que ele faça isto.
Pois não.
Ele não tem forma de ganhar de maneira nenhuma. Porque toda a gente, mesmo que ele conquiste territórios, toda a gente vai estar contra eles. Ninguém vai se meter do lado deles. Acho eu. Não sei.
Não, eu penso...
Ainda estou a ver as caretas que estás a fazer, por isso ainda sei o que é que...
E tu a tentar perceber o que eles estão a falar.
Estão a dizer coisas na televisão?
Sim, está a dizer que eles iam passar um bocado...
Estás a ver em francês ou...?
Não, estou a ver em português.
Ah, estás a ver as notícias de Portugal?
Sim, que ele estava aqui a dizer. Rússia exige rendição de Kiev como condição. É a única coisa.
Mas porquê? Eles nunca se vão render em Kiev.
Pois não.
Esquisito, pá. É mesmo esquisito.
E eles sabem que eles nunca vão se render.
Caraças, isto é mesmo. Epá, é surreal isto de rapaz. Faz-me impressão. Ai, caramba.
Mesmo o presidente americano, não posso dizer que...
Ah pá, esse gajo parece um demente.
Pois parece.
É, ele a falar, mano. Ele começa a falar e a mim dá-me sono.
Aí ele dá-lhe sono quando ele fala.
Mas já ouvi coisas a dizer que se fosse o Trump ali nos Estados Unidos que esta guerra não tinha começado.
Não tinha porque o Trump era amigo da Rússia.
É. E por acaso, quando a Rússia invadia a Crimeia, eu estive a ver e pensei que tinha sido durante o Trump, mas não, foi antes, foi durante a coisa do Obama,
Pois
que a
foi.
Rússia invadia a Crimeia. Bem que isso já foi há tanto tempo e pensei que tinha sido uma coisa recente.
Foi em 2014.
Pois foi. É, pá, eu estava aqui há pouco tempo e eu pensei que já tinha sido recente, mas não, já fui mesmo há bastante tempo. Isto não é um conflito de agora, isto já estava a fervilhar já há uns tempos.
Há anos que eles querem a Rússia. Era a Ucrânia.
Enfim. Ah pá, Cristiano, tens que animar o pessoal, sabes? Tens que fazer um raio gama para animar o pessoal. Isto não podemos ficar assim.
Tá bom, vou ver se consigo fazer um. Ali, qual é o melhor chá para os carecas?
Pera. Não sei, pera. Alguma coisa para fazer crescer o cabelo, de certeza. Não sei qual é.
O chapéu.
Foda-se, rapaz. Onde é que inventaste essa? Essa está fixe. Ai, caramba. É assim, pá. Olha, Cristiano, obrigado pelo Roy Gama, porque um gajo tinha que animar depois de falar de guerra. Isto de falar de guerra é estressante, pá. É pá, e os nossos ouvintes? É pá, pessoal da Madeira, arranjem forma de um gajo chegar aí o mais rápido possível, porque isto, se começar a guerra, nós temos que ir para aí, pá. Ajudem o Gama Rodrigues a chegar à Madeira e estar em segurança para nós podermos continuar com o podcast, porque senão é informação essencial que as pessoas não vão ter, estás a perceber?
Exato.
Porque se começar a guerra vai ter que ser provavelmente o melhor podcast para aprender sobre a vida dos madeirenses na Madeira sem ter que sair da ilha.
Vamos ter que mudar o tema.
Vamos ter que mudar. Ah, bom, Cristiano, obrigado pela tua presença, pá. E obrigado por animar esse raio cama, foi mesmo fixe. Quer dizer, eu achei fixe, se o pessoal não acha, ah, pá, vocês que se fodam não têm sentido de humor nenhum. Ah, pá, por isso, quanto a vocês, do outro lado, do Funchal ao Pico do Arier, ou é o Pico Rive? Tanto faz, um dos dois. Vão até o Pico do Arier e depois vão a pé até o Pico Rive. Se não morrerem, quer dizer que sobreviveram. E do Porto Santo ao Polo da Serra, não percam o próximo episódio, porque nós também não. Cristiano, até à próxima.
Até à próxima.